Senhores deputados, senhora deputada, senhora jornalista, senhores assessores, vamos começar a nossa reunião então, por favor. Presumo que ainda outros grupos se juntarão, mas está na hora e, portanto, já está para além da hora, inclusive. Se me permitem, senhores deputados, o ponto 1 é informações gerais. O que é que eu gostaria de partilhar com a senhora deputada e os senhores deputados? Primeiro, a missão Turquia terminou ontem à meia-noite, quando chegamos. Pronto, devo dizer que correu tudo bem, não precisam ficar preocupados, felizmente. Eu julgo que os objetivos foram plenamente cumpridos, daquilo que nós nos tínhamos proposto quando entendemos que devíamos fazer esta deslocação e ter a ocasião de cumprir o programa com as reuniões que nos propusemos, com os vários objetivos que estavam fixados para cada uma das reuniões. Há um senhor relator, que é o senhor relator Hugo Costa, do Partido Socialista. Não é, senhor deputado Hugo Costa? O senhor deputado Hugo Costa foi voluntário, não à força, foi mesmo voluntário verdadeiro, porque quis, e ainda bem, e portanto vai ser elaborado, claro que sim, vai ser elaborado um relatório sobre a missão e sobre tudo o que aconteceu, as reuniões que tivemos, os assuntos que foram abordados, a informação que recolhemos, para ser partilhado o relatório pela comissão toda, claro que sim, e depois será agendado para podermos, para além do relatório, partilhar a opinião e responder a questões que sejam colocadas. Pedia também aos senhores assessores que proporcionassem cartas de agradecimento que são devidas institucionalmente e formalmente, e são devidas porque os nossos congéneres turcos foram fantásticos na forma como nos receberam e, muito mais importante do que a forma como nos receberam, a disponibilidade que tiveram para abordar todo e qualquer assunto e responder às questões que nós colocamos. Portanto, isso é devido, a começar pelo Sr. Embaixador turco em Lisboa, que nos ajudou imenso na organização do programa e na relação com o Governo, com a Assembleia, o Parlamento Turco, com a IGA, que é a entidade gestora do aeroporto de Istambul, e com a Turkish Airlines, e portanto com todas as reuniões que nós tivemos, portanto são devidos, acho que é devido, devemos fazer isso, é justo, o Sr. Embaixador Turco em Lisboa, o Sr. Ministro das Infraestruturas e Transportes do Governo Turco, o Sr. Presidente da Comissão de Infraestruturas e Transportes do Parlamento Turco, a Sra. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Turquia-Portugal e a Sra. Embaixadora de Portugal na Turquia. É devido mesmo, porque foram excepcionais. A Sra. Embaixadora acompanhou-nos nas reuniões todas, também nos deu, fez briefings e ajudou-nos a compreender melhor as circunstâncias e o objeto das reuniões. E, portanto, sobre este assunto, não sei se tem alguma questão, algum comentário queiram colocar, mas também voltaremos ao assunto e então aí com o relatório em cima, portanto, será mais concreto. Depois, temos aqui na questão das informações gerais ainda a proposta de lei 32.16.1 do Governo, que é aquela proposta sobre os serviços digitais. Existe um pedido por parte do Partido Socialista para adiamento de entrega de propostas de alteração. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, atendendo que não chegar ainda, e não chegaram todos, e ainda estão a chegar das várias entidades que solicitámos, ainda estão a chegar contributos, para podermos analisar os contributos e para eles serem válidos para propostas de alteração, acho que não faz sentido estarmos a fechar um prazo para entregar propostas de alteração, tendo como facto os contributos que foram aprovados nesta comissão estarem a chegar agora, para depois podermos estudar. Acho que é necessário um acréscimo de tempo, acho que é o normal nestes casos.
Senhores deputados, muito bem, então, se estamos de acordo, vamos estabelecer 15 dias na perspectiva de que os contributos cheguem e seja suficiente para os grupos parlamentares poderem produzir propostas de alteração e, se depois, na verdade, não for esse o caso, vamos revisitar então o tema do prazo das propostas de alteração. 15 dias, portanto, é desta quinta-feira à 15. Pedi aos senhores assessores depois que enviassem um e-mail a todos os grupos parlamentares a informar desta alteração de prazo, porque não estão todos presentes. Depois, senhores deputados, na próxima semana nós vamos ter reuniões na terça-feira e na quarta-feira, como é evidente. Na terça-feira teremos o Sr. Inspector-Geral das Finanças, porque vamos começar com as audições relacionadas com aquele requerimento IGF-TAP, que é um requerimento que tem já bastante tempo e os senhores sabem quais são as circunstâncias da agenda dos nossos trabalhos. E teremos também uma audição de um proposto indigitado para a AMT, na terça-feira. Portanto, vamos ter trabalho longo. E, para além disso, eu gostaria de fazer uma reunião com os senhores coordenadores, e essa teria que acontecer às... O inspector-geral tem que ser mesmo às 3h30, não podemos fazer às 3. Fazemos uma reunião de coordenadores às 2, na terça-feira. É importante fazermos a reunião. Vocês sabem que eu não marco reunião de coordenadores só para nos vermos, porque nós já nos vemos todos os dias. O inspector está para as 3h30, vamos tentar fazer a audição às 3h. Eu propunha, numa circunstância ou noutra, não ficarmos dependentes, fazemos uma reunião de coordenadores às 2 da tarde. Não. Ok. Então deixe estar às 3h30, não vamos mexer nisso, porque é preciso algum tempo. Às 2h30 vamos então agendar uma reunião de coordenadores, que gostava sobretudo de refletir com os coordenadores, e por isso é que eu estou a dizer, para poderem também já pensar um pouco sobre isso, sobre a organização dos nossos trabalhos, sobre as audições pendentes, sobre os pedidos de audiências que nós estamos a receber cada vez mais, e sobre a incompatibilidade que eu encontro muitas vezes de conseguir introduzir isto tudo numa agenda civilizada das terças à tarde, das quartas de manhã. Nós não estamos a conseguir fazer isso e não conseguiremos, se continuarmos assim, porque não é possível, não é? Portanto, é sobre isso que eu gostava de refletir sobre os seus coordenadores. Como já imaginam, como conheço, tenho várias ideias sobre isso e vou apresentá-las na reunião, mas se trouxerem as ideias também, para conseguirmos uma metodologia de trabalho que dê a melhor resposta. Atualmente, o que acontece, nós vamos começar com o requerimento IGF-TAP, que foi aprovado há 6 meses, basicamente. Portanto, os assuntos acabam por perder atualidade e outras coisas por aí fora, não é? Portanto, temos que procurar encontrar condições que melhorem a forma de funcionamento da Comissão, se for possível, encontrá-las. E depois, na quarta-feira, vamos ter audição regimental com o Sr. Ministro. Portanto, e depois, claro, teremos que ter uma reunião da Ordem de Trabalhos ordinária e, portanto, isso carrega tudo na nossa agenda. Temos que encontrar aqui melhores soluções, sem dúvida. Posso passar ao ponto 2, senhores deputados, senhoras deputadas, se diz respeito à ata 43, que é de 29 de janeiro, e perguntava-se se algum dos seus deputados tem alguma questão relativamente à ata. Como ninguém se manifesta, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata está aprovada por unanimidade. Finalmente, passamos então ao ponto 3, que, tal como noutros casos semelhantes, o Sr. Dr. João Galamba já respondeu às questões que lhe foram colocadas por escrito, já foram distribuídas a todos os grupos parlamentares, esteve agendado para a semana passada, passou para esta semana, e como tal como nas outras circunstâncias e nas outras respostas que recebemos de outras pessoas, eu agendei o ponto para a apreciação das respostas, e nesse aspecto pergunto aos seus deputados quem quer intervir, uma inscrição, duas inscrições, três inscrições. Sr. Deputado Gonçalo Lage, do Partido Social Democrata, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando a si as senhoras e senhores deputados. Era importante nós fazermos aqui também uma breve resenha histórica deste assunto, que, como o Sr. Presidente até já referiu, já tem muitos meses e, portanto, nós temos vindo com este processo, tem-se vindo a ser arrastado, creio eu, desde o início da legislatura. E, efetivamente, as respostas do Dr. João Galamba tardaram, porque durante um largo período de tempo não chegaram. Depois o Dr. João Galamba demonstrou-se também indisponível para estar presente na reunião e prestar os esclarecimentos. Depois quis fazer os esclarecimentos por escrito e os mesmos não chegavam. E depois, a muito custo e depois de muita insistência, lá chegaram os esclarecimentos. Mas não são esclarecimentos, Sr. Presidente. São respostas que são dadas até de uma forma que eu considero que não prestigia nem a Assembleia da República nem as próprias funções governativas, porque são respostas, enfim, quando nós perguntamos sobre um assunto, a resposta vem sobre outro, quando nós perguntamos algo concreto como o valor da empresa, a resposta é que considera que não devia ter sido entregue, enfim, mas tudo isto que não faz sentido, culmina numa parte que nos parece a nós mais complicada e mais grave, que tem a ver com, precisamente com um tema que nós desde o início temos estado a sublinhar, que tem a ver com o acompanhamento do contrato de concessão, que possamos nós ou não criticar o mesmo contrato, há algo que estamos todos de acordo. Tem que haver um acompanhamento direto e um acompanhamento de perto de todas as obrigações e de todas as implicações do contrato, que deve ser feito, obviamente, pelo Estado, pelo Governo, por quem está a acompanhar todo este processo. E nós percebemos com estas respostas que este acompanhamento não foi feito, este acompanhamento foi descurado, e até mais, nós percebemos que o Dr. João Galamba, quando toma posse, creio eu, em 2023, é que foi criar um grupo de trabalho, não um acompanhamento direto, criou um grupo de trabalho com a ANAC, e diz que depois a ANAC produziu um relatório, que resultou numa obrigação da ANA, vejam bem, em 2023, quando antes nós tivemos outros ministros das infraestruturas, nomeadamente o Dr. Pedro Nuno Santos, que não teve nenhum grupo de trabalho, nem nenhum acompanhamento, nem nenhuma decisão relativamente a esta matéria de acompanhamento da própria ANA. E este relatório que foi produzido, que nós mais uma vez não conhecemos e não sabemos onde anda, portanto nós vamos solicitar que este relatório nos possa chegar às nossas mãos, foi um relatório feito pela ANAC, quando nós percebemos que ainda por cima tem essa questão adicional, que é o próprio regulador estar a pronunciar-se sobre o acompanhamento do contrato de concessão, quando antes ele estava exatamente ao contrário no IMT e por alguma razão estava. Exatamente. Mas deixe-me só terminar, Sr. Presidente, dizendo que a parte mais complicada é quando nós vemos na resposta que o IMT, que tinha orientações claras de acompanhamento desta matéria, foi desde 2015 completamente colocado de parte e que se soube que até 2020 o Governo não deu qualquer orientação ou determinação ao IMT, não teve qualquer iniciativa ou acompanhamento desta matéria e foi decidido, então, no março de, já de 2020, que deveria ser a ANAC a fazer um acompanhamento ao invés do IMT.
Terminou,
portanto, Sr. Presidente, terminando, é importante que fique sublinhado que os governos do Partido Socialista e os vários ministros que tiveram esta pasta, por muitas vezes que gostem de criticar ou de ser comentários relativamente ao contrato de concessão, nunca o acompanharam, nunca defenderam os interesses do Estado português e esta matéria para nós é grave. Muito obrigado.
Tenho de terminar, Sr. Deputado, obrigado. É o Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado, 3 minutos, está bem? Obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, sublinhando grande parte do que disse o deputado Gonçalo Lage, eu ainda iria mais longe, mais do que uma desconsideração por esta Assembleia e pelos deputados que compõem esta Comissão, é um desrespeito do Sr. João Galamba pelas funções que exerceu. Eu não posso, nós não podemos admitir que o ministro que tutelou esta pasta, que dê respostas a perguntas complexas, respostas de 2 linhas. Isto é uma desconsideração, é um desrespeito não só pela Assembleia da República, mas também, e acima de tudo, por um ex-governante ter esta falta de ética profissional e de respeito pelo órgão fiscalizador da atividade do Governo. Respostas de 2 e 3 linhas. E uma resposta de 5 linhas a delegar na ANAC, que é um regulador, a coordenação de um grupo de trabalho que visava, segundo o que nós conseguimos perceber da resposta, um relatório. Bom, relatório esse, o deputado Gonçalo Lage já o disse também, relatório esse que nunca chegou à Assembleia da República, ou pelo menos que nós tenhamos conhecimento, nunca cá chegou, e muito menos esta comissão que se debruça sobre esta matéria. Naturalmente, e o Sr. Presidente já o disse 2 vezes em reuniões anteriores, que não podemos forçar o Dr. João Galamba a responder como nós queremos ou como achamos que devia ser o tipo de resposta. Mas gostávamos de deixar este sublinhado. O Partido Socialista geriu mal este dossiê, como muitos outros. Contribuiu também para o lesar do interesse público, e isto é manifestamente o que mais nos preocupa. E é curioso que 2 ministros que ocuparam esta pasta, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos e o Dr. João Galamba, que não conseguissem, ao longo destes anos, ter um trabalho de, quanto mais não fosse, acompanhamento do que estava a ser feito. Portanto, isto mostra o que foi a governação socialista nos últimos anos, mostra o que foi o descrédito para com empresas que outrora foram públicas e, entretanto, foram privatizadas, e mostra também que deixaram uma herança pesada que hoje tem que ser resolvida. Portanto, Sr. Presidente, concluo lamentando só este tipo de resposta, lamentando que um ex-governante tenha esta desconsideração pela função que ocupou e por esta casa, e sei que não podemos fazer muito mais a não ser lamentar e ressalvar o que é obrigado, o espírito socialista nesta e noutras matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três notas muito sucintas sobre o tema. Em primeiro lugar, sobre o Dr. Pedro Nuno Santos e sobre a questão do Dr. Pedro Nuno Santos, quer o Chega, quer o Partido Social Democrata, têm todas as oportunidades para o questionar, aquele prescrito, que estará, já está aprovado, já foi apresentado, tem todas as oportunidades, não está em causa, neste momento, essa avaliação, por isso, será feita perante as respostas que o Dr. Pedro Nuno Santos colocar nesta comissão. Mas vamos a factos históricos sobre este tema. Não foi o Partido Socialista que fez uma concessão há 50 anos que foi paga em 10 anos. Não foi o Partido Socialista que fez uma concessão por 1,2 milhões de euros que a Vinci pagou em 10 anos. Isto é um facto histórico que o Partido Social Democrata queira tirar a areia para os olhos. Porque é um facto histórico que é indesmentível. Podem pedir o acompanhamento, obviamente que o acompanhamento deve ser feito, obviamente que o acompanhamento do contrato de concessão deve ser feito e é a responsabilidade das entidades públicas garantir o contrato de acompanhamento. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vê problema nenhum já agora à ANAC produzir um relatório. Era, entre aspas, o que faltava. Porque, naturalmente, as entidades reguladoras, na sua lei, já agora de 2012, de um governo do Partido Social Democrata, numa das suas atribuições, tem acompanhar as decisões políticas públicas do governo por pedidos por do governo. Por isso, a ANAC tem total competência para fazer relatórios técnicos a pedidos do governo, do ponto de vista que é o que está aqui em causa. Coisa completamente... Aos seus deputados, eu penso que os deixei ouvir todas as questões que foram colocadas, por isso peço o mesmo respeito parlamentar. Mas, naturalmente, o ponto essencial do ponto de vista político é que o contrato de concessão da ANA foi feito a uma empresa francesa, que não tem problema nenhum ser francesa, por 50 anos, chamada Vinci, uma empresa francesa chamada Vinci, por 50 anos, e esse valor de 1,2 milhões de euros foi totalmente recuperado pela Vinci em 10 anos. E este é o ponto-chave, se querem, de tudo. Por isso é o ponto de base sobre a questão da ANA. Sobre a questão do Dr. Pedro Nuno Santos, desafio o Grupo Partido Social Democrata a fazer as questões que entender ao Dr. Pedro Nuno Santos sobre o acompanhamento no período que ele foi Ministro das Infraestruturas. Sobre o período em que o Dr. Pedro Marques foi Ministro, o Dr. Pedro Marques foi claríssimo o acompanhamento que fez no contrato de concessão e nas reuniões que tinha com a ANA nesta comissão e respondeu presencialmente e foi inequívoco nas respostas, a menos que estejam a pôr em causa a veracidade do que o Dr. Pedro Marques aqui colocou, que eu julgo que ninguém tem de razões para duvidar. Ou seja, o Dr. Pedro Marques disse que tinha acompanhado diretamente o contrato da concessão com várias reuniões sobre a ANA, com várias reuniões com a ANA.
Lá,
o Dr. Pedro Nuno Santos terá a oportunidade de responder. O Dr. João Galamba disse que criou um grupo de trabalho com a ANAC, que tinha total competência legal pela matéria. Agora, há um ponto-chave, no meio disto tudo, é a concessão em que de 1,2 mil milhões de euros que a ANA conseguiu recuperar esse valor em 10 anos, e esse é o ponto de base e o início de todo este processo. Muito obrigado.
Ok, terminou, Sr. Deputado. Muito obrigado. Senhores deputados, posso avançar para o ponto seguinte. Está cumprida a discussão, porque não cabe muito mais do que não seja esta discussão. Sr. Deputado, quer se inscrever também? Faz favor, Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quer dizer, já é subejamente sabido que a concessão do José Aeroportos à Vinci foi um erro e que lesou o Estado. E portanto, parece-nos claro que é importante continuarmos a discutir esta questão e percebermos como é que tem sido o acompanhamento deste contrato de concessão ao longo do tempo. Também gostaríamos que as respostas enviadas pelo Dr. João Galamba tivessem sido mais extensas e mais informativas, mas consideramos que é um assunto que não podemos deixar de continuar a trabalhar nele. Mas pronto, não queríamos deixar esta noção de que foi lesivo e continua a ser lesivo e que é um assunto que esta Comissão tem de acompanhar agora nos próximos tempos, especialmente com a questão do novo aeroporto e das obras do aeroporto de Lisboa também.
Sra. Deputada, seguramente que a Comissão vai acompanhar, isso não tenho dúvidas nenhumas, a ANATAP, novo aeroporto, sim senhor. Srs. Deputados, vamos passar então ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Coordenador de Estudo do IPPS SISCTE sobre áreas prioritárias da ENEI 2030, professor Dr. Ricardo Paes Mamed, a Sr. Deputado João Torres. Faz favor, Sr. Deputado. São 3 minutos também.
Quanto?
São 3, para apresentar, faz favor.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu penso que tem havido uma discussão muito importante para o país, também na Comissão de Economia e designadamente quando o Sr. Ministro da Economia participa nestas reuniões, sobre o nosso modelo de desenvolvimento económico e as prioridades para sermos um país mais competitivo, mais produtivo, que seja capaz de gerar mais e melhor riqueza. Esse é um objetivo que nos une a todos. O caminho para lá chegar poderá não ser um caminho que seja necessariamente igual entre as diferentes forças político-partidárias. O PS fez, portanto, um conjunto de requerimentos para enviar à Assembleia da República de dois estudos e dois trabalhos, um do ISCSP a pedido da ANI e um outro que está a ser desenvolvido pelos professores Chang e Andreoni, e consideramos da maior importância, uma vez que o relatório do ISCTE, por solicitação da ANI, já está disponível, ouvir, considerando isso mesmo, ouvir aqui o coordenador do estudo, que é o professor Ricardo Paes Mamed. O contexto para este pedido é também bastante simples. Nós sabemos que temos de alterar o nosso perfil de especialização da economia. A nossa economia é menos produtiva do que outras economias da Europa, também porque, não apenas pelo atraso na disseminação e na democratização do conhecimento que se tem dado intensamente ao longo das últimas décadas, mas com o atraso em relação à Europa, mas também porque nós temos determinado tipo de fábricas, indústrias, no sentido mais lato, em Portugal, em que é mais difícil alcançar os níveis de valor acrescentado do que sucede, por exemplo, com determinados setores em países como a Alemanha ou em países ou a França ou mesmo os países nórdicos. E o PS tem defendido a necessidade de haver aqui uma especialização, como é público, um perfil de especialização. É isso, evidentemente, que pressupõem também as estratégias nacionais de especialização inteligente. Isso é, tem, no fundo, um suporte e um background europeu. E, no âmbito dessa discussão dinâmica que tem havido sobre esta matéria, julgamos, portanto, ser muito oportuna essa audição, assim como de outras personalidades que se estejam a debruçar sobre esta matéria. E acho que isto pode ser feito num ambiente de profunda cordialidade, como, aliás, como pode acontecer nesta, como sempre tem sucedido, ou quase sempre nesta comissão, e servir para, ou contribuir para algo que é também missão da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, que é promover a reflexão e o debate político sobre a nossa economia. Muito obrigado.
Está entendido os requerimentos, os propósitos e o seu enquadramento. Pergunto se algum dos senhores deputados se querem inscrever. Se não há inscrições, então vou colocar o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do Chega, o que significa que está aprovado com os votos do PS e do LIVRE e da Iniciativa Liberal. Vamos passar então ao ponto 5. Ponto 5, requerimento. Mais um requerimento. Do Grupo Parlamentar do Chega, para audição em conexão com a 13ª Comissão, Poder Local e Coesão Territorial, do Ministro das Infraestruturas e Habitação, do Ministro da Economia, do Presidente do Metro de Lisboa, do Presidente da CCDR do Alentejo, o Presidente da CCDR do Algarve, a Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Presidente das Águas do Algarve e o Presidente da Câmara Municipal de Loures. E os assuntos respeitam à redução nos financiamentos inerentes à habitação, metropolitano de Lisboa, barragens do Pisão e dessalinizadora do Algarve. Para apresentar a Sr. Deputado Carlos Barbosa, eu já li o requerimento, enunciei tudo, portanto, poupa-lhe tempo e assim pode fazer a apresentação da motivação do requerimento. Faz favor.
Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde aos Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Este requerimento vem no seguimento de uma audição que houve na 13ª Comissão, na Comissão de PRR, em que houve alterações decorrentes dos valores que iriam ser gastos com alguns âmbitos, ou seja, uma reprogramação do PRR que vai sacrificar casas, metro, barragem do Pisão e a sinalizadora do Algarve. No entretanto, ontem, também em audição, foi dito pelo Sr. Ministro que iria-se fazer as devidas alterações e que iriam ser aproveitados outro tipo de fundos, ou mesmo o próprio Orçamento de Estado, para cumprir o que estava programado a nível do PRR. Há aqui duas questões. Ou o PS não soube o que estava a fazer com o PRR, ou então o PSD está a tentar reprogramar e não sabemos o que é que o PSD também quer fazer. E há aqui questões que é necessário que sejam esclarecidas, porque tudo aquilo que está a ser reprogramado nestes âmbitos é de extrema importância, mesmo o próprio metro de Loures, que faz a ligação a Loures, a linha violeta, que não houve resposta na última comissão do PRR, como é que vão alavancar e os dinheiros que vão ser gastos, se estão contemplados ou não, noutro tipo de fundos ou outro tipo de orçamento. Mesmo a nível da própria barragem desalinizadora, foi uma reprogramação que nós não sabemos como vai ser feito, ou seja, há aqui um âmbito que há muita explicação para dar nestes critérios e também a própria conexão com a 13ª, sendo ela também que tem o poder do âmbito da Comissão do Poder Local, faz todo sentido nós também incorporarmos a Comissão, a 13ª, neste tipo de pontos, sendo ela que também tem a incumbência do próprio PRR. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Uma inscrição, não há mais inscrições. Há duas inscrições. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós temos feito sempre esta, por princípio, nesta Comissão, viabilizamos as audições que achamos que obviamente fazem sentido. O Sr. Presidente até disse que o Sr. Ministro vai estar cá em audição regimental na próxima semana. E estas questões são claramente questões que dizem respeito à coesão territorial, dizem respeito ao poder local e à execução do próprio PRR, que também não está nesta comissão. Eu diria que todos os assuntos que digam respeito a investimentos do PRR relativamente a áreas desta comissão podem e devem ser abordados e serão com certeza abordados já na próxima semana. E, portanto, vamos aqui ganhar algum tempo. No que diz respeito à outra matéria, eu creio que teremos de entrar em esfera que não seria a nossa e estar a fazer neste momento uma reunião conjunta também por estes temas também não faria sentido. E depois é importante também dar uma ressalva que nesta reprogramação que foi feita, já foi dito várias vezes por vários ministros que não haverá nenhuma das obras que irá parar, nem nenhuma das obras ficará por ser feita. O que está a ser feito nesta reprogramação, não tendo em causa nenhum desses investimentos, que é importante que isto fique dito, o que está a ser feito é criar uma maior eficiência, precisamente pelos atrasos e pelos programas que nós estamos a implementar, para que não haja nenhuma perda de fundos relativamente a esta matéria. E, portanto, nós estamos sempre disponíveis para discutir os nossos assuntos, os nossos investimentos, com a ressalva que todos eles serão feitos, porque já foi dada essa garantia pelo Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito Bem, Sr. Deputado Hugo Costa, Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, duas ou três questões que são aqui cruciais. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe, desde já, à audição dos senhores ministros, sendo que não deixa de ser verdade que o Sr. Ministro vem para cá para a semana em audição regimental e o Sr. Ministro da Economia também vem brevemente. Agora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem sérias dúvidas em relação ao requerimento num conjunto de entidades que são competência da 13ª Comissão. E aí o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tudo o que são entidades que são competência da 13ª Comissão, estamos a falar do CCDR, os Conselhos Metropolitanos, etc., a ANP, a Águas do Algarve e Câmara Municipal de Loures, claramente sai fora do âmbito desta Comissão. E se nós também queremos ser respeitados enquanto Comissão, não gostamos quando, e eu várias vezes aqui me coloquei em vários momentos, quer nesta legislatura, quer nas legislaturas anteriores, contrário ao chamamento de ministros da Economia, pessoas da Economia. Agora, acho que a audição das entidades que não são competência desta Comissão, a nossa Comissão pode ser convidada, mas tem que ser aprovada na outra Comissão. Acho, por uma questão de respeito institucional. Porquê? Porque não há... Volto a dizer, o PS vota favoravelmente à audição dos ministros. Ou seja, que são claramente competência desta Comissão. Infraestruturas e Economia. Independentemente do Sr. Ministro poder... do Sr. Ministro vir cá na quarta-feira à audição regimental. Agora, Ministro da Coesão Territorial não é competência desta Comissão. Acho que teria que ser sempre aprovada na 13ª. Agora, municípios, CCDRs e águas, parece-me a mim que passa o limite das competências desta Comissão. Volto a dizer, o PS votará favoravelmente o requerimento dos ministros que são competência desta Comissão e pede que os outros sejam apresentados na 13ª Comissão, onde também votará favoravelmente na 13ª Comissão e pode-se convidar aí a 6ª Comissão a estar presente. Agora, estarmos a aprovar a ANPs e Câmaras de Loures, já me parece que saímos claramente da nossa competência.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, quer algum momento para avaliar o requerimento? Passamos ao ponto seguinte, depois voltamos? Ou...
Sim, Sr. Presidente. Se for possível, nós gostaríamos de...
O requerimento para ser votado é votado conforme está.
Não, vamos fazer uma pequena alteração, fruto das sugestões
então vamos avançar ao ponto seguinte.
Dos diferentes grupos parlamentares e voltaremos, se o Sr. Presidente assim concordar, no final para fazermos okay. Uma votação conjunta e uma sugestão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, faz favor. Antes de mais, és é bem-vindo, mas quer dizer, também não foi a lado nenhum, não é? Está cá.
Caso fui.
Foi, claro que foi, mas foi curtinho, vá. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde aos senhores deputados. Isto é uma questão muito, muito rápida. Eu olho para este requerimento e penso que se a 17ª Comissão não foi feita para requerimentos como este, para este tipo de audições, existe exatamente para quê? Temos uma Comissão eventual de acompanhamento da execução do PRR. Isto é um requerimento sobre a execução do PRR. Se nós passamos a ter estas audições na Comissão de Economia e mesmo na 13ª, então a Comissão eventual não serve para nada. Mais vale extinguir a Comissão eventual. Portanto, o que eu propunha era passar para a Comissão eventual este requerimento, que se faça na mesma e nós aprovaríamos, mas na Comissão eventual, caso contrário, ela não serve para nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados... Nós não podemos passar. Senhores deputados, vamos lá então. Senhores deputados, nós não podemos. Senhores deputados, vamos lá então. Vamos lá, temos uma agenda apertada. Temos aqui um desafio que é. A reunião termina às 14h55, não é? Portanto, está muito ruído na sala, senhores deputados. Só informar que nós não passaremos para a comissão eventual, porque já as conexões com as comissões permanentes. Têm que ser articuladas convenientemente. Das eventuais, nós não passamos para as eventuais, não há conexão. Portanto, uma situação dessas teria que ser um requerimento apresentado na comissão eventual. Não há conexão. Vamos passar então para o ponto seguinte, senhores deputados, porque foi isso que nós combinamos. E o ponto seguinte, este ponto será... Regressaremos a este ponto mais para a frente na ordem de trabalhos. Estamos mesmo com muito pouco tempo. Senhores deputados, passaremos ao ponto mais à frente na ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 6, que é a fixação da redação final da proposta de lei 18.16.1 do Governo, autoriza o Governo a alterar os requisitos de acesso à profissão da atividade profissional dos marítimos e as regras quanto à nacionalidade estipulantes a bordo de navios ou dos navios ou embarcações sujeitas ao regime da atividade profissional dos marítimos. Senhores deputados, quanto à fixação da redação final, que é isto que estamos aqui a tratar e tão só, algum dos senhores deputados quer se inscrever? Posso considerar então... Não, quer se inscrever o senhor deputado Paulo Muniz, do PSD. Senhor deputado, dois minutos,
obrigado,
vamos encurtar o tempo.
Presidente,
faz
rapidamente para dizer que concordamos com a proposta apresentada de redação final e, desse ponto de vista, damos por encerrada neste ponto a nossa pronúncia. Muito obrigado.
Concorda? Concorda, concorda. Está fixada a redação final. Senhores deputados, passamos ao ponto 7. Baixou à Comissão, na especialidade, a apreciação parlamentar número 6.16.1. É o Decreto-Lei número 117/2024, 30 de dezembro, altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, a Lei dos Solos, para estarmos todos enquadrados. Senhores deputados, queria-vos dizer duas coisas. De acordo com o regimento, temos que fixar um prazo para a apresentação de propostas de alteração sobre as propostas de alteração, ok? Estou a falar do artigo 3A, do artigo 72, do artigo 72B, do artigo 123 e do artigo 199. E o novo artigo é o 3A. Não é? É isso, 3A. Portanto, prazo, uma semana, próxima quinta-feira, propostas de alteração sobre estes artigos. Porque é isso que se vê, não é? Sobre o resto. Alguma questão, senhores deputados? Estamos de acordo? Senhor deputado, está com cara de dúvida. Então diga, faz favor.
Sim, eu gostaria de sugerir que fosse um bocadinho mais alargado o prazo, se for possível. Se calhar o início da semana seguinte.
Ok, então fica fixado o prazo de acordo com o que está a solicitar para segunda-feira, dia 17? Não. Sim, pois é isso. Estamos a falar dia 17, segunda-feira, semana seguinte ao prazo que eu tinha colocado à consideração, certo?
Então o compromisso que é pode ser sexta-feira.
Sexta-feira. Mais um dia.
Em vez de quinta-feira, será
ok. Dia 14. Se fosse sexta 13, era pior. É 14. Pronto. Sexta-feira 14, fixação, prazo fixado para propostas de alteração sobre os artigos das propostas de alteração. Senhores deputados, ponto 8.8, baixar à Comissão para nova apreciação na generalidade. Duas iniciativas, o projeto de lei 434/16 PSD, alteração à lei 45/2018, 10 de agosto, estabelece o regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos caracterizados a partir da plataforma eletrónica, TVDE. E o projeto de lei 448/16, iniciativa liberal, liberalizar o regime jurídico dos TVDE, alterando a lei 45/2018, de 10 de agosto. Senhores deputados, os grupos correspondentes, ou quem mais, deverá indicar depois à mesa o que é que pretendem fazer relativamente a estas duas baixas à Comissão. Finalmente, ponto 9, distribuição e nomeação de relator das seguintes iniciativas, projeto de lei 467/16 PSD, que diz respeito ao regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens, é a oitava alteração à lei que o enquadra, o relator cabe ao Partido Socialista, depois vai indicar, Sr. Deputado Hugo Costa, e o projeto de lei 482/16, CDS-PP, que é a segunda alteração ao decreto-lei número 134/2015, 24 de julho, é a atribuição do subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários no âmbito dos serviços aéreos e marítimos entre o continente, entre o continente. O relator é do PSD, já estou a imaginar quem será, mas o PSD depois indicará. Está a olhar para mim, não é? Está-se mesmo a ver. Depois, ponto 10, senhores deputados, informar que baixaram na especialidade os projetos de solução o 409 do PSD, também TVDE, e o 563 CDS, que diz respeito é também TVDE, especificamente o uso da língua portuguesa. Vamos fixar prazo para alterações, senhores deputados, a próxima quinta-feira, pode ser? Estamos a falar dia 13, não vejo nenhum obstáculo, portanto fica fixado o dia 13. Finalmente, discussão do projeto de resolução 496-16 primeira do Partido Socialista, construção da linha violeta do Metropolitano em Loures e Odivelas. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado,
São dois minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, esta construção da linha violeta do metro, expandindo o metro de Lisboa para Loures e Odivelas, é um imperativo há muito identificado. É um projeto que tem mais de duas décadas, que foi interrompido durante os anos da Troika e que o governo do PS relançou com um novo modelo de metro ligeiro de superfície, vai servir centenas de milhares de pessoas. E no ano passado foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros que permitia complementar financiamento PRR com financiamento público para que pudesse avançar o concurso público internacional para a construção da linha de metro. Isto foi uma iniciativa do governo do PS para assegurar este financiamento. A verdade é que passou quase um ano e as condições que ditaram na altura a necessidade de financiamento público não cessaram de se aprofundar, uma vez que o aumento do custo de matérias-primas e a pressão sobre as obras públicas tem aumentado. E é agora necessário garantir que as condições existem, independentemente do financiamento em PRR, até porque soubemos recentemente o PRR foi reprogramado e esta construção da linha violeta foi retirada mesmo da componente de empréstimos do PRR. Os partidos que suportam o governo chumbaram uma proposta do PS no Orçamento de Estado para assegurar os meios para esta construção. Acreditamos que no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, por haver muitas obras públicas que são colocadas em cima da mesa, tem havido notícias que, de facto, esta construção saiu do PRR, mas é muito importante que as declarações públicas de membros do Governo que garantem que as coisas vão acontecer e que esse financiamento público vai ser assegurado, haja, de facto, uma garantia política e pública de todos os partidos desta Assembleia da República de que estarão assegurados os procedimentos e os meios necessários para relançar o concurso público internacional. Passou quase um ano sem haver qualquer ação neste sentido e para que os meios estão assegurados para que esta obra tão importante possa avançar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguma inscrição dos senhores deputados? Se não há inscrições, está cumprida a discussão do ponto. Ponto 12º ou 12, informar os senhores deputados, baixou à comissão os projetos de resolução 592-16 primeira do Chega, recomendo ao Governo a construção do viaduto de Santana com a eliminação da passagem a nível da linha do Norte e o estudo para a melhor solução para a ponte Rainha Dona Amélia. E o projeto também de resolução número 595-16 primeira também do Chega, recomendo ao Governo que garanta a adequada capacidade de resposta da Fertagus face às reclamações que derivam das recentes alterações do serviço ferroviário desta concessionária. Senhores deputados do Chega, não se esqueçam depois de indicar onde é que querem fazer esta discussão. Ok? E posto isto, regressamos então ao requerimento do Chega, sobre o requerimento anterior, que está, deixe-me só enunciar, para se enquadrarem todos, lembro, é o ponto 5 e o requerimento que deu a discussão há pouco. Senhor deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de ouvir o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e faz sentido as sugestões que abordou e também o Grupo Parlamentar do PSD, nós propomos o seguinte, votar separadamente para a audição na 6ª Comissão do Sr. Ministro das Infraestruturas, do Sr. Ministro da Economia e do Sr. Presidente do Metro de Lisboa. E vamos apresentar Vamos enviar ainda hoje para a 13ª Comissão os pedidos de audição, e já temos também a conivência do Partido Socialista para a aprovação dos mesmos, do Presidente da CCDR do Alentejo e do Algarve, do Presidente da Associação Nacional de Municípios, do Presidente das Águas do Algarve e do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures. Portanto, Sr. Presidente, tendo em conta as sugestões, reformulamos o requerimento e propomos à votação nesta comissão os dois senhores ministros que respondem diretamente à comissão e o Presidente do Metro de Lisboa.
Está entendido. Obrigado. Senhor deputado, muito obrigado. Senhores deputados, portanto, que está aqui para apreciação e votação, é exatamente a audição enunciada. O resto do requerimento, o resto, salvo seja, mas outra parte do requerimento, senhor deputado, caiu. E, portanto, não vai ser enviado para a 13ª, os senhores do Grupo Parlamentar é que tomará a iniciativa de apresentar o requerimento como entender na 13ª. Pergunto se alguém se inscreve. Já foi feita a discussão, senhores deputados. Só por economia de tempo, alguém se inscreve? Senhor deputado Gonçalo Lage,
Dois minutos, Sr. Presidente. Fiquei aqui com algumas dúvidas relativamente à questão que diz-me referente à própria Comissão de Acompanhamento do PRR. E há a questão de nós podermos ou não, aqui neste momento, estar a tomar já essas decisões com um requerimento que nos chegou de uma forma, efetivamente, que estava redigido de uma forma diferente ao que está proposto agora. Neste sentido, eu gostaria de pedir se podíamos adiar este ponto, se o próprio Chega poderia reformulá-lo, de forma a que as coisas ficassem mais claras e transparentes para nós. Obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, é um pedido de adiamento do ponto para a próxima semana. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar um esclarecimento, aliás, a notícia é pública, a reprogramação do PRR sacrifica os quatro pontos que nós trouxemos a debate. Automaticamente, estes quatro pontos estão excluídos do PRR. Estão. E já não são mais discutidos na 17ª Comissão. Estão excluídos. E ao estarem excluídos, remete para o PT 2030, que nada... E o Orçamento de Estado, naturalmente, que nada tem a ver com a Comissão de Acompanhamento do PRR. Portanto, Sr. Presidente, acho que se torna inócuo este pedido do PSD, uma vez que isto remete para esta Comissão sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E não estamos aqui a atropelar a 17ª Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, independentemente dessas valorizações e considerações, foi pedido o adiamento por parte do PSD, portanto, o ponto está adiado para a próxima semana. O que também confere a oportunidade ao Chega, se quiser aperfeiçoar o requerimento. Aliás, Sr. Deputado, um momento, se faz favor. Sr. Deputado, um momento, se faz favor. Aliás, o Chega aperfeiçoará o requerimento de acordo com o que acabou de declarar há pouco. E, eventualmente, pode refletir se pretende fazer outro aperfeiçoamento ou não. Fica à consideração do Chega, naturalmente. Sr. Deputado, está terminada a reunião. Muito obrigado. Encontramos-nos já no plenário. Obrigado.